CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura, hoje recebemos aqui nos estúdios Márcia Padovani, do Patriota, vice do candidato a prefeito Wilson Matos, né? Vou fazer aqui um breve resumo. A partir do momento que eu começar esse resumo a respeito da biografia de Márcia Padovani, os 15 minutos começarão a ser contabilizados. Vamos lá, então. Márcia Padovani, 53 anos, tem um filho de 23 anos, residente no Jardim Chapadão. Passou a adolescência na Vila Padre Anchieta, formada em administração de empresas pela PUC Campinas, pós-graduada em gestão de negócios, coordenadora do projeto social Fio Solidários, que faz a confecção de gorros e perucas, e voluntária da Brinquedoteca do Boldrini, já foi gestora de grandes empresas.
Começando então já a nossa entrevista, boa tarde para a senhora candidata. E para quem não te conhece, já conta para a gente, né, como que a senhora se apresenta aos eleitores de Campinas?
Boa tarde. Eu me apresento como uma pessoa que gostaria de uma renovação aqui em Campinas, né? Eu, como eleitora, eu também vim da periferia e sempre busquei algo novo para a nossa cidade. E hoje, mais do que nunca, né, aí à frente junto com o Wilson Matos, a gente está tendo essa oportunidade.
Por que a senhora decidiu se candidatar, entrar de vez assim na política já como candidata a vice-prefeita?
Então, a história não começou assim. Na realidade, eu me filiei ao partido como vereadora, né, pré-candidata a vereadora, e o partido, como não queria a coligação, buscou entre os vereadores alguém que pudesse assumir a candidatura a prefeito.
Uhum. E na sua visão, qual o papel da mulher na política, né? Já que a senhora está entrando aí como mulher, né, no pleito, qual a sua visão sobre a atuação da mulher?
Então, a atuação da mulher tem que ser ativa cada vez mais, em todos os âmbitos, não só na política, né? Em todos os âmbitos. E a gente precisa conquistar nossos espaços. Isso a gente se faz mulher votando em mulher, né, também. Então é muito importante a gente receber esse voto de confiança.
Com esse espaço dado aos candidatos e candidatas à vice-prefeitura, no seu entendimento, qual a atuação ideal do vice que for eleito ou eleita? Qual o papel real do vice ali no dia a dia da gestão?
No dia a dia da gestão, ele tem que ser participativo. Todos que me conhecem sabem que eu sou muito ativa e nunca fiquei esperando nada que fosse me delegado. Na realidade, eu sempre acho espaços para que eu possa realmente atuar. Inclusive, durante a campanha, estou fazendo isso também já. Então, o Wilson vai para um canto, eu vou para o outro, né? E a gente se separa aí na nossa campanha dentro de Campinas.
E qual a área prioritária de gestão, dessa gestão, né, que vai ser iniciada em janeiro de 2021 aqui em Campinas? Qual a prioridade de vocês?
Então, a prioridade é educação e saúde. Não tem como a gente trabalhar sem educação para as crianças, para deixar principalmente as mulheres, né, que estão à frente das famílias, que é em maioria hoje, para ficar tranquila com as crianças, né, em tempo integral dentro das escolas, para que elas possam atuar em outros campos também.
Uhum. Como a experiência como gestora de empresas, né, pode ajudar nesse papel, caso a senhora fosse eleita como vice-prefeita?
É muito importante essa visão, porque a gente tem uma visão macro de tudo o que acontece dentro de uma empresa. Então, ela é fundamental para que a gente coloque as peças nos lugares certos para poder realmente gerir e fazer a gestão efetiva.
Uma pergunta que tem surgido bastante ao longo dessa nossa rodada de entrevistas é sobre a gestão da pandemia, né? Durante a pandemia da Covid-19. Como vocês teriam gerenciado, o que vocês teriam feito de diferente durante a pandemia da Covid-19 em Campinas?
Tá. Esse é um assunto bastante delicado, uhum, né? Que tem assim uma polêmica muito grande, mas assim, aproveitando a experiência, né, que nós já tivemos, porque é fácil agora a gente falar, né, porque já passamos a maior parte aí, mas eu acredito que a gente teria que se preocupar com a testagem em massa, evitar ter parado todo mundo, porque hoje a gente deixou aí um déficit de pessoas quase assim falecendo de fome, né? Famílias desempregadas e à beira da fome. Até o Papa mesmo, a todo momento, fica falando sobre esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas e não, né, e ter uma compaixão para que não deixem faltar comida para as pessoas. É a preocupação da fome.
Uhum. E na área do transporte público, né? A gente sempre tem esse assunto aqui, ouvintes mandam para a gente com frequência, mesmo fora dos temas aqui da eleição, né? A gente tem feito, inclusive, uma série de entrevistas. A Valéria Rainha, repórter aqui, tem ido aos terminais nos distritos, né? Mas não é só nos distritos que isso acontece. Reclamações a respeito das condições dos ônibus, né? Quais as propostas para o transporte público? Há algum projeto ligado a isso? Uma forma de pensar específica de vocês?
Sim, o Wilson, ele inclusive pegou os ônibus aqui de Campinas, né? É, para sentir na pele o quanto tempo esse transporte ele demora de um lugar para outro, né? E hoje, com o BRT que a gente tem aí, numa maneira que não foi muito bem pensada, porque precisaria ter pensado nas interligações, inclusive com as ciclovias, com transportes alternativos, para não ficar dependente só, única e exclusivamente do ônibus em si, né? Para que as pessoas se locomovessem de forma melhor. Isso já existe, essa preocupação de transporte, desde a minha época que eu usava muito o transporte, né? Sempre foi sucateado e a gente tem, assim, no meu ponto de vista, um lobby muito grande em relação a isso e que não abre uma concorrência, uma transparência, né, de concorrência entre outros transportes para poder realmente atender a população.
Então, as ciclovias seriam expandidas. Como que a chapa vê essa questão da mobilidade?
Sim, seria expandida as ciclovias, no sentido de ter uma ligação entre uma coisa e outra. Porque hoje, muitas ciclovias, ela está como um lazer só, e não para um meio de transporte. Então, ela tem que ser utilizada dentro da cidade como um meio de transporte também.
Uhum, a gente está falando de mobilidade, né? Mas do ponto de vista do lazer, como é que vocês pensam os espaços de Campinas? É uma cidade com opções de lazer, só que eu acho que, pelo que a gente ouve, né, tive experiência com o repórter, a Stephanie Aidar também, a gente ouve aqui apresentando o programa também a reclamação de matérias de nossos colegas aqui, o pessoal reclama, né, pede opções de lazer mais próximas de onde moram, não só a Lagoa do Taquaral, não só os bosques, enfim, como que a chapa de vocês pensa nesse assunto? Dá para expandir isso? Como é que é?
Dá para expandir e aproveitar lugares que estão abandonados, né, tipo lá no Garcia, eu recebi várias reclamações daquele lugar, que falta iluminação, que é um lugar que poderia ser melhor instaurada lá, infraestrutura para as pessoas utilizarem com as famílias, porque o pessoal gosta daquele espaço. Então, a gente poderia aproveitar áreas que as pessoas já estão habituadas, né, para fazer esse tipo de lazer e complementar o que precisa de infraestrutura.
A população de Campinas, ela está envelhecendo cada vez mais. Quais os projetos que vocês têm, as propostas para o idoso?
Isso é um assunto bastante delicado também que eu vejo dentro de Campinas, porque não é só o idoso que está em casa que ele está envelhecendo. Nós temos hoje, em situação de rua, muitos idosos também, que recebem, inclusive, alguma aposentadoria, alguma ajuda, mas não têm condições de morar em algum lugar. Né? Então, a gente precisa fazer algo realmente diferenciado e faltam vagas também. Então, precisa de uma parceria público-privada nesse sentido para que a gente consiga tirar não só as pessoas, né, em situação de risco na rua, mas também os idosos, trabalhar, né, a cidadania, né, a humanidade dessas pessoas que estão em casa e que poderiam ter cuidadores junto a elas.
Uhum. Agora há pouco a senhora elencou, né, escolheu, selecionou os dois temas de prioridade, né, as duas áreas de prioridade, educação e saúde, né? Uhum. Falando primeiro da educação, para a gente começar a falar um pouco disso, já que na saúde a gente já falou um pouco envolvendo a pandemia, mas já a gente volta nesse assunto. Tá falando bom. Da educação, né? O que mudaria nessa área sobre uma possível gestão do patriota?
A sistematização dele, tipo como a gente tem hoje em convênios médicos, né? Como alguns convênios médicos têm, a gente tem uma sistematização onde a gente conhece a pessoa, sabe quem é aquele cidadão, tem o histórico dele e pode encaminhar ele para algum lugar, sem que ele tenha que ir até um posto de saúde ou algum ambulatório para ser atendido.
Uhum. E na área de educação, o que mudaria?
Seria a escola em tempo integral, né, do primeiro até o nono ano, aonde a gente estaria tirando essas crianças que hoje elas ficam em rua, em situação de rua, com outras maiores, e aí também trabalhando já a educação, junto com órgãos que a gente tem aqui, né, citando inclusive aí o SEBRAE, que a gente foi lá assinar a carta, que tem um programa de educação também para essas crianças, né? Então a gente juntaria todo esse trabalho, né, de estar com a criança nas matérias normais e mais agregando as outras atividades para ela sair dessa situação da rua.
Uhum. Agora, voltando para a saúde, né, como eu citei anteriormente, do ponto de vista de quantidade de postos de saúde, são 65, se não me engano, atualmente em Campinas, centros de saúde, né? O que vocês pensam em fazer com a rede? Há algo que pode ser pensado por vocês para que se busque a melhoria desse sistema?
Elas precisam estar interligadas e algumas delas têm algumas coisas que poderiam ser modificadas no sentido de amplitude e especialidades para aquela comunidade, né, onde elas ficam especificamente, para que as pessoas não tenham que se locomover muito distante, vir até o centro ou até o Mário Gatti ou até a Unicamp para ser atendido em uma coisa simples.
E existe uma preocupação com as finanças do município, principalmente após a pandemia?
Sim, existe essa preocupação. A gente sabe exatamente que vai precisar de uma auditoria muito grande dentro, assim que assumir o poder público, para que a gente possa fazer o levantamento de caixa, efetivamente trabalhar toda essa situação de comissionados, de cargos que efetivamente não têm a necessidade de existir, para que a gente possa fazer um enxugamento e formar um caixa novo.
Uhum. E quais os modelos ideais de gestão ou de auxílio, né, à gestão do município no dia a dia? Parcerias com a iniciativa privada, por exemplo, o que vocês pensam?
Sim, a parceria com a iniciativa privada, Banco Mundial, né, a parceria com o Banco Mundial. Pedir efetivamente a maior parte, com certeza, dentro da própria Campinas a gente consegue, né, resgatando os microempresários, fazendo uma gestão onde circule o dinheiro aqui dentro mesmo de Campinas.
E o contato com o governo do estado, com o governo federal, como ele seria feito?
As leis hoje, elas são feitas, inclusive, nesses âmbitos e que não são aproveitadas aqui em Campinas. Então, tem leis que precisam urgentemente serem implementadas aqui, tanto de âmbito estadual e federal, para que a gente possa, inclusive, ter essa tramitação e essa sinergia entre os poderes.
Uhum. Vocês avaliam que o fato, por exemplo, do governo do estado estar hoje com o PSDB, né, com o João Dória, e o governo federal com o Jair Bolsonaro, sem partido, né, mas candidatos mais alinhados à direita, facilitaria isso para vocês nessa gestão do dia a dia? Buscar investimentos, buscar programas, né, estaduais e federais, vocês acham que esses seriam caminhos?
Então, na realidade, assim, a gente não pode ver poder, né, nem de partido. Nesse momento, quando a gente fala de Campinas, a gente tem que buscar parceria, independente de partido, independente de situação onde ele esteja, na direita ou na esquerda.
Uhum. Uhum. A gente tem aí 1 minuto e 45 segundos. Fique à vontade, então, para apresentar outras propostas que a senhora não tenha tido a oportunidade ainda até agora. E, enfim, fale com seus eleitores aí nesses instantes finais.
Obrigada. Eu me coloco à disposição, como já minhas redes sociais têm recebido aí muitas reclamações e até incentivos aí, eu me coloco à disposição para que vocês entrem em contato pelas redes sociais, o Wilson Matos 51, Márcia Patovani 51, a nossa campanha é totalmente digital, é uma campanha limpa, sem papéis, né? Então é totalmente digital, inovadora, cuidando do meio ambiente, para que a gente possa efetivamente, desde já, dar o exemplo de uma boa gestão. Eu agradeço aqui essa oportunidade, esse momento de estar aqui com vocês e espero que vocês votem. Wilson Matos, 51.
Perfeito, a gente tem ainda 40 segundos. Se a senhora abrir mão desse tempo, à vontade também. Se quiser também deixar mais alguma mensagem, fica à vontade. Agora encaminhando já para os 30 segundos finais. Aí tá, é okay. Questão de escolha.
É só reforçar mesmo, né, o nosso uso das redes sociais. E quem precisar falar com a gente, pode mandar um direct que a gente responde.
A gente agradece, então. Aí faltando cerca de 20 segundos agora para o final da entrevista, a gente agradece. Essa foi Márcia Padovani, candidata a vice-prefeita pelo Patriota. Ela que é vice, né, de Wilson Matos. A gente agradece aqui mais uma entrevista, portanto, da nossa série, né, de conversas com os candidatos a vice aqui em Campinas.
Eleições 2020. Oferecimento: pensando na casa dos seus sonhos, varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.